Bom dia, Jefinho. Sábado diferente, mas que é a véspera do Dia das Mães, começa a estar agitado nas ruas e a gente começa esse sábado com uma temperatura agradável na casa dos 14 graus. A máxima prevista para hoje é de 21. Nebulosidade variável, chuvas isoladas pela manhã, pancadas de chuvas à tarde e algumas trovoadas no período depois do almoço. Na noite, pancada de chuvas, é o que prevê o CIMEPAR para esse final de semana. Dia das Mães é amanhã. E a Rádio União sai na frente, Jefinho, trazendo um sorteio agora com relação ao Dia das Mães. Como é que é esse sorteio, Jefinho?
É o seguinte, teve gente que participou, se eu não me engano, ligando para o 3521-2050, né, para a secretaria. E então a gente vai estar fazendo o sorteio aí de uma cesta. Ah, deixa eu pegar aqui a... Que é uma cesta de café da manhã, que teve aí parceria com a Floricultura Bela Rosa, Britão.
Floricultura Bela Rosa, meu abraço, meu carinho, obrigado pela parceria. Você que não comprou um presente, ainda vai lá na Floricultura Bela Rosa e dá um presente para tua mãe, né? A mãe fica encantada com qualquer coisa. Um abraço, um beijo, eu te amo. Já é o maior presente que uma mãe pode receber se você estiver quebrado, viu? Se tiver dinheiro, como todo mundo tá. Tá aqui a Marina Miller, minha filhada. Eu que vi essa menina nascer, hoje tá um mulherão bonito. E trabalha aqui na Secretaria da Emissora. Vamos fazer o sorteio, né? De quem vai ganhar esse presente da Floricultura Bela Rosa. Vamos sortear, Marina? Vou dizer o número aqui, a Marina vai correr lá. 52 foi o número que eu sorteei aqui. E nós vamos ver quem vai ganhar o presente, então, da Floricultura Bela Rosa. O programa Linha Aberta começa daqui a pouco com a classe política, trazendo aqui o deputado Mauro Mariani, o vereador Cristian Martins. Vamos trazer também aqui o vereador Valdir Curtellini. Vamos trazer aqui a Associação Esfinge de Futsal, a Lu Calisco, Unidade Móvel, são os nossos convidados daqui a pouquinho no Linha Aberta. Quem ganhou o presente da Floricultura Bela Rosa é a Sandra de Oliveira. Sandra Oliveira, nós vamos ligar para você e você tem que vir buscar aqui até o meio-dia, até fechar a rádio, tá bom? Porque tem presentes para você degustar no dia de hoje e no dia de amanhã. Sandra Oliveira, você ganhou o presente da Floricultura Bela Rosa. Jefinho, musiquinha, aparelho, espírito da nossa alma e voltamos com o nosso programa Linha Aberta, com os nossos convidados, atrações do nosso evento.
203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
A chave do imóvel que você procura está em nossas mãos. Aqui na Imobiliária Estação Imóveis, você encontra imóveis para venda e locação. Com o nosso crédito imobiliário, você obtém facilidades de financiamento. Além disso, oferecemos o serviço de avaliações imobiliárias, realizado por especialistas. Estação Imóveis, nosso compromisso é realizar o seu sonho. Rua Prudente de Moraes, número 483-3524-2300. Acesse www.estaçãoimóveis.com.
Super Rádio União.
Rádio União.
Essa é a sua rádio.
Rádio.
Da poluição, inverte as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão. Os peixes morrendo nos rios estão se extinguindo, espécies animais, e tudo que se planta colhe, o tempo retribui o mal que a gente faz. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada.
10h15, vamos pra fora, daqui a pouco nossos convidados vão chegando, mas antes, a Lucalícero participa de um café com a classe política de Porto União, e ela vai conversar com a gente nesse momento, um flash ao vivo exclusivo aqui pro Linha Aberta. Lucalícero, bom dia, querido, como é que você tá, Lua?
Bom dia, Britão. Tá me ouvindo bem aí?
Bem, tá chegando bem, bem.
Então, tá certo. Nesse momento, estamos aqui no Hotel Read. Grande movimentação política aqui nas nossas cidades, nessa manhã de sábado. Pessoal do PMDB e também outros partidos, logicamente, recepcionam deputados aqui. Deputado, a gente destaca, né, a participação nesse café que iniciou agora no início da manhã, o deputado Mauro Mariani, também o deputado Aguiar, chegou há pouco aqui, deputado Cobalcini, outros políticos da nossa região também, juntamente vereador Christian Martins, vereador Sandro Kalikowski, aqui recepcionando também o prefeito de Porto União, todos reunidos nessa manhã, discutindo aí a política, né, num cenário, Britão, nacional, também num cenário estadual, e, logicamente, né, não esquecendo aqui do cenário do nosso município de Porto União, também de União da Vitória, né? Porque, querendo ou não, a política caminha junto. O pessoal aqui conversando, falando sobre como é importante esse momento de confraternização entre os partidos. É um momento em que o Brasil vive, pelo que eles estão conversando aqui, então o clima é de reconciliação. O país foi dividido antes das eleições e, nesse momento, os partidos buscam essa união, buscam essa coligação política para, logicamente, dar fim aí a essa crise que tanto espanta os brasileiros, né? É uma crise, realmente, pessoal, se fala muito em crise, mas nesse momento aqui, pelo clima que a gente percebe, a paz deve reinar em busca do bem maior aí, que seria o melhor, né, para a comunidade, para a população, eleições chegando nesse ano, então é um tema muito importante que dá pra gente destacar nessa manhã. Daqui a pouquinho eles vão estar aí com você, conversando pessoalmente nos estúdios da Super Rádio Difusora União. Então, eu fico por aqui, qualquer nova informação eu entro em contato pra gente conversar novamente.
Obrigado, Lu, com exclusividade, Lu Calis, nosso animóvel ali, no Riad Hotel, aonde participo de um café da manhã, os PMDBistas de Porto União, com a classe política. Destaque para a presença do deputado federal Mauro Mariani, presidente do Diretório Estadual do PMDB, Valdir Cobalcini, que é coordenador das eleições municipais deste ano, o deputado Paulo Aguiar, que representa a Porto União no Planalto Norte Catarinense na Assembleia Legislativa, o ex-prefeito Anastasiak, autoridades de vários partidos políticos e a classe empresarial. Cobalcini trouxe a novidade da recuperação da rodovia Alexandre Passos Puzina, que liga a Lança a Santa Cruz do Timbó. E traz também novidades com relação à área industrial de Pouso Redondo, que ele vai conversar com a gente sobre isso daqui a pouco também aqui no estúdio da Rádio União. Como aqui ele deve trazer benefícios para a área industrial de Pouso Redondo. Mauro Mariani, atendendo um pleito do vereador Cristian Martins, já entregou efetivamente recursos na ordem de R$ 250 mil, pedido do vereador, para que seja pavimentada a Rua Portugal no bairro Bela Vista, lá em Pouso Redondo. E a licitação já ocorre agora no próximo dia 16 de maio, numa segunda-feira, e quem vai ganhar efetivamente, né, é aquela população no bairro Bela Vista. Mostra o trabalho do vereador, mostra o trabalho do deputado federal. Evidentemente, na atual crise política que o país está vivendo, PMDB com tudo, mas Santa Catarina já pediu para ficar fora dos ministérios, que poderá ser composto pelo vice-presidente Michel Temer. Tudo leva a crer que a Dilma deve ficar 180 dias descansando, não sei se ela volta, né? Mas o país está parado, o país está num atraso, 11 milhões e 100 mil pessoas desempregadas, e a tendência é que esse número chegue a 15 milhões até o final do ano. Se não houver efetivamente, né, um choque na economia brasileira, nós estamos sentindo efetivamente, você que está ouvindo a gente, dificuldade de mercado, dificuldade de frutos, de verdura, a banana, que era preço de banana, já não é mais preço de banana, né? E a gente vê a cada dia, efetivamente, né, o que mexe no nosso bolso. A luz muito cara, a energia, a gente vê a água, a gente vê o alimento do dia a dia, né? A coisa está se complicando. Para a gente que é assalariado, se imagine 11 milhões e 100 mil pessoas que não tem dinheiro para levar para casa, para pagar a sua conta, o seu aluguel, a sua comida, hein? Realmente é muito triste. O país está vivendo o pior momento desde do início da República, né? Uma roubalheira desenfreada. A gente não vê coisa boa você falar em televisão, a gente só vê de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e a gente contando aqui com o Jefinho as moedas para passar o final de semana, já que o Vale é só no próximo sábado, dia 15, né? É tudo complicado. Mas o comércio abriu suas portas no dia de hoje e traz efetivamente, né, a movimentação, porque é um dia próprio, um dia que você vai às compras, um dia que você vai, né, abraçar efetivamente a tua mãe. E a gente vê com preocupação a classe comercial, os lojistas principalmente, que tem que vender, tem que pagar duplicado, tem que pagar fatura, vender fiado para nós, e na expectativa que a gente paga o carnezinho todo mês, né? Essa é a grande verdade. Na inadimplência também está aumentando, a gente vê o freio que tem nas compras de carros novos e usados, então a gente fica preocupado, né? E fica triste com a situação. Vai mudar com o Michel Temer? Eu acho que é complicado, 180 dias, não se altera uma economia, né? Não se altera uma economia, e a gente fica, mas lógico, a gente fica esperançoso, efetivamente, que as coisas aconteçam. Para você que reclamou, gente, essa semana, não foi uma, não foi duas, foi dezenas de reclamações com relação à água da Sanepar. A gente foi buscar informação com a jornalista Maria Nonesco, que faz parte da equipe do Jornal Comércio. Há cerca de 2 semanas, moradores de União de Vitória e São Cristóvão vêm matando a sua sede, mas com certa preocupação. Segundo a comunidade, a água servida, entre aspas, da torneira, tratada e disponibilizada pela Companhia de Saneamento do Paraná Sanepar, está com um odor diferente. O gosto, garante quem toma, também era duvidoso. O efeito vem durando alguns dias, o que fez com que a reclamação chegasse à central da companhia com uma redação do comércio. A mais recente vem dos bairros São Bernardo, Rocio e Rio da Areia. Conforme a queixa, quem toma a água da torneira passa mal. Será? Há registro, inclusive, de cólicas fortes. A comunidade afirma que a água está densa, com gosto de lama. De acordo com o gerente do escritório regional da Sanepar, aí vem a resposta oficial, viu, gente? o Bolívar Menossim, tudo isso realmente vem acontecendo, à exceção para os sintomas de dores mencionadas pela comunidade. Menossim garante que isso é bastante improvável, sem prejuízo para a saúde de modo algum garante. Segundo ele, as condições alteradas da água são frutos da presença elevada de algas no leito do Rio Iguaçu. Durante alguns dias, essa diferença pode ser percebida em algumas residências. O gente acredita que não é um problema, tampouco algo percebido pela maioria. No universo de 100 mil pessoas que atendemos, tivemos poucas reclamações e a maioria de quem tem mais sensibilidade, afirma. A água da água tratada pela companhia é verificada quase que semanalmente, ação organizada pela Vigilância Sanitária do município. Mas nem todos os critérios de potabilidade são checados no laboratório de águas administrado pela Unespar. Há um ano, a entidade oferece serviço às vigilâncias de toda a região Mansulpar. A equipe checa a presença de quantidade de cloro, flúor, turbidez da água. Nenhum critério, conforme os técnicos, classifica como ruim ou boa a água que tem cheiro ou cor. O portal laboratório informa que realiza ensaios físicos, químicos e microbiológicos em água in natura e tratado destinado ao consumo humano. A Unicoaçu também dispõe de um laboratório de saúde. Por lá, conforme os coordenadores, análise microbiológica, ou seja, aquele identifica se a contaminação é feita, o teste é composto de 3 etapas. O caldo lauril para coliformes totais, o caldo verde brilhante para coliformes fecais e o caldo EC para Escherichia, uma espécie de bactéria. Então, gente, a Sanepar, a palavra oficial do Minunci, né? Ele é filho aqui da terra, ele é o gerente do escritório regional da Sanepar e diz que não tem perigo nenhum, viu, gente? Garante que é bastante improvável alguns sintomas de dores mencionados por alguém que reclamou. Então, para quem toma água da Sanepar, né, essa é a preocupação. Eu lá em casa tenho Sanepar também. Eu não vi nada de diferente, evidentemente, né? Mas eu atendi 2 telefonemas até, de 2 senhoras que reclamavam do cheiro possível dessa água, né? Eu não tive esse problema na minha casa, mas quem teve reclamou. E a palavra oficial do gerente do escritório regional da Sanepar, tudo isso vem acontecendo com relação à qualidade da água. O gosto garante que quem toma tem, também é duvidoso. E o efeito vem durando alguns dias. Há registro, inclusive, de cólicas, né? E a água está densa com gosto de lama, foi a reclamação da população. E o gerente diz que não tem prejuízo nenhum, né, para a saúde. Segundo ele, as condições de alteração da água são frutos da presença elevada de algas no leito do Rio Iguaçu. Tá? O recado está dado para quem pediu, para quem reclamou, evidentemente, que a população que paga. Quem paga não pede favor, quem paga tem que reclamar, reclamar mesmo. A Terezinha Wolff escreve no seu espaço cultural com relação ao Dia das Mães. Dia das Mães, uma aviadora. Na semana em que esteve evidente o Aeroclube Asa do Iguaçu, na véspera do Dia das Mães, e no limiar de receber o poder público de Porto União, uma moção de aplausos, traga o perfil da mulher dinâmica que, à frente do seu tempo, sobrevoou o céu dessas cidades. Irene Leofler Winter é o seu nome, aviadora, musicista, bilíngue, artesã, costureira, nadadora, mãe, avó e bisavó. Junte-se todas suas qualidades, as de pessoa bondosa e de educação apurada, merecedora de elogios de todos aqueles que conhecem e a reconhecem como incentivadora do interminável trabalho cultural. Canoense, nascida em 26 de novembro, fez de Porto União sua terra adotiva. De família empresarial, trabalho que passou de pai para filho, a cervejaria Canoense, fundada por seu avô, é hoje ponto turístico na cidade de Canoinhas. A música e o esporte, desde muito cedo, fizeram parte de sua vida, pois avós e tios sempre foram aficionadas para tal. pela primeira vez vê a Porto União quando visitou seu irmão, estudante no antigo internato do Colégio São José. Festeira, animava os encontros de amigos e familiares, cantando-os e acompanhando-se por uma gaita pianada. Na festa de casamento de uma amiga, conheceu-se o futuro marido, hoste vinto e contabilista na época, exercendo profissão em São Paulo. Daí para o namoro, o noivado e o casamento, o tempo foi célere. Uniram-se em matrimônio e definitivamente construíram um lar em Porto União. Para completar o trabalho de contabilista, ele ingressou no curso de advocacia e Irene deu-lhe todo o apoio. Bacharelando pela primeira turma da Faculdade de Direito em Curitiba, permaneceu como contador no escritório de Porto União. A aviadora cuidava da casa e dos filhos, mesmo ocupada com a prole, que eram seis homens. Uma vez por semana dedicava seu tempo à ordem auxiliadora das senhoras evangélicas, executando trabalhos manuais, posteriormente revertidos em recursos econômicos para a igreja. Nos idos de 1960, no bairro São Cristóvão, estava o campo de aviação mantido com recursos de empresas e empresários locais, como Jamil Dumitri Filho, Tuf Guérios e Filhos, Bernardo von Miller, Bernec, William Carlos Jung, Alfeu Ballardini, Osernac Rai, por iniciativa do então prefeito de Porto União, Vitor Bug Filho. Além da pista de pouso e decolagem, havia o hangar. O avião era uma Aerolança PPWY, importado dos Estados Unidos. Era o Aeroclube de Porto União da Vitória. Instrutores, o piloto Constantino Koteski, Dr. Vitor Bug Filho e o então Major Pedro Bom. Irene Oste frequentava o aeroclube e despertaram o desejo de pilotar. Belos finais de semana reunidos, sua família e as dos demais adeptos da aviação, construções já recebidas e saltos de paraquedas, o casal foi para Curitiba fazer prova de pilotagem na base aérea de Bacaxiri. Ele, com deficiência visual desde a infância, não foi aprovado. Ela, com um sorriso de felicidade, recebeu o conceito apto. Cada vez com mais associados, o Aeroclube, em 1963, promoveu uma grande festa com o direito até a escolha da rainha do Aeroclube, a senhorita Laura Coppe. Irene lembra saudosa daquele momento. Como não há bem que sempre dure, o acidente aéreo ocorrido em Porto União, em terreno de esquina das ruas Dom Pedro I com a Benjamin Constante, onde morreram o piloto e passageiro, pôs fim o sonho da aviadora já com 27 horas de instrução. E o aeroclube não era mais o mesmo. Também como não há mal que nunca acabe, Irene e Osh partiram para novas atividades. Ingressaram no corpo de baile do Clube Concórdia, composto por 14 casais. A coreografia, a Grande Roça, foi levada para os salões locais de Palmas, São Mateus, Lages, Caminhas e Curitiba. Viajando pelos países europeus, nossa aviadora conheceu Munique, terra natal do seu avô. Mas sempre tem mais na vida. Quando fez suas bodas de ouro, o esposo já se apresentava enfermo. Em dezembro de 2002, deixou sua companheira, mãe de seus seis filhos, avó e bisavó. Ficaram as recordações felizes para a corajosa mulher prosseguir sua caminhada. Viagens agora pelo Brasil e América do Sul. Entretanto, a vida reserva outra fase para Irene. Novamente, a afinidade pelos cuidados com a natureza, o gosto pela natação e pelas programações artísticas fez com que se reaproximasse de um amigo para ser seu companheiro, ele que o Schwegle. Quando completou 8 dezenas de idade, familiares, em bela e emocionante reunião, comemoraram sua união amorosa que prossegue sem um derrende. Só uma mulher audaciosa e sonhadora propõe-se lá, nos idos de 1960, em cidade interioriana, Porto União de Vitória, a seguir passos de um Santos Dumont. Reconhecida que foi pelo general de brigada da aviação brasileira, Aquiles Furlan Neto, quando de sua presença na inauguração da praça Ricardo João Kirk. Irene, mãe aviadora, pela alegria e solita finesse para com o que ela, dela se aproximam, pela amizade e pelo tanto que, embora o tempo, dedica à família, a comunidade merece efetivamente a nossa homenagem. E homenageando essa mulher, né? No Dia das Mães, que se aproxima amanhã, quero dedicar efetivamente a homenageando as mães de todo esse mundo. No final do programa, quero falar alguma coisinha, mas dizer que se eu fosse Deus, né, Eu fazia um decreto que mãe não podia morrer, porque mãe faz tanta falta, né, gente? Meu Deus do céu. Você que tem mãe, abrace, beije. Mesmo com dificuldades, aquilo que eu falei, a mãe se contenta com tanta pouca coisa. Se tem uma palavra dita durante o dia, e durante a vida, não sei quantos milhões de mães você fala, né? A mãe se contenta com um abraço, com um beijo, com eu te amo, né? Mãe é sim, mãe é isso, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Meu abraço, meu carinho a todas as mães do mundo, né? E em especial as nossas mães que estão mais perto aqui, de Porto Vitória e de nossa região. São 10h33, daqui a pouco a classe política vem aqui. Vereador Cristo Martins, deputado federal Mauro Mariano, deputado Saulo Cobalcini. Já vamos trazer a razão aí do sucesso desse programa. Vem aqui também a Associação Esfinge de Futsal, que faz um trabalho bonito, magnífico, há muito e muito tempo. Vamos trazer também aqui o vereador Valdir Cortellini, que representa aí o pessoal do meio rural, né, na Câmara de Vereadores, muito bem votado, daqui a pouquinho, no programa Linha Aberta. Jefinho, uma musiquinha para agitar essa manhã, véspera do Dia das Mães. Vamos tocar a balada, Jefinho. Meta aí, meu irmão.
Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona, gaiteiro fica maluco e carga sua sanfona. Homem sério de verdade, por ela se apaixona. Também estou nesse jogo, eu já amarrei o fogo por causa da gostosona.
Vamos chamar nosso diretor de esportes, Ricardinho Silveira. Ricardinho, bom dia, as atrações que você traz pro programa Linha Aberta, Ricardinho.
Bom dia, Britão, bom dia a todos que acompanham a programação da Super Rádio União. Final de semana em que o pessoal está naquela expectativa se teremos ou não as competições, né?
Não,
por enquanto, tudo confirmado, né? Claro que, tendo algum cancelamento, estaremos destacando ao longo da programação e aquele pessoal fica esperto também, né? Ele avisa em casa que tem jogo, mas se não tem, né? Pode ter complicação também, né? Mas o assunto que a gente vai destacar agora no Linha Aberta é a respeito de um evento que vai acontecer no próximo dia 29 de maio. Desafio Volta ao Cristo, uma promoção da Associação de Corredores de Rua do Vale do Iguaçu, a Acor Vale, que tem a largada aqui na área central e o pessoal vai ter que subir as escadarias do Morro do Cristo.
Caloco, cara, paz, Juvenal!
Não vai ser nada fácil. E para poder repercutir a respeito deste evento, a gente conversou ao longo da semana no programa Giro do Esporte com o Anselmo Lima, que é o presidente da Acor Vale, que traz todos os detalhes a respeito do Desafio Volta ao Cristo. Vamos acompanhar. Conosco aqui nos estúdios, o Anselmo Lima, que é o presidente da associação, que vai repercutir com a gente os preparativos para mais uma edição do evento. Acredito que o pensamento é esse, né, Anselmo? Repetir ou superar o sucesso do ano passado, né? Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Dudu. Os ouvintes da Rádio União, boa tarde. É isso aí, Ricardo. A gente espera esse ano que supere o ano passado. Nós tivemos o ano passado... 78 atletas, se eu não tô enganado, e esse ano a gente está esperando mais de 100 atletas aqui nessa segunda edição.
O evento está acontecendo no dia 29 de maio.
29 de maio, uma modificação que vai ter no local da largada. O ano passado foi em frente ao Estádio Antioco, e esse ano nós estamos com o patrocínio da Fiat Fama, então a largada vai ser mudada para frente da Fiat Fama. União da Vitória.
Então a largada acontecendo ali, não é? E que é bem pertinho, inclusive, aqui da emissora. Como é que vai ser o percurso da prova, Anselmo, poder chegar até o Morro do Cristo?
O percurso é o mesmo do ano passado. É, a única modificação é só a largada mesmo. Mas você vem em direção aqui à Rua Amazonas, vai passar a ponte, pegando o bairro São Joaquim, sobe o morro e volta pelo mesmo local.
E a chegada no mesmo local também?
No mesmo local, Fiat Fama.
Tem uma ideia mais ou menos de quanto tempo o primeiro colocado deve fazer esse percurso, Anselmo?
O ano passado, o campeão fez um pouquinho mais de 28 minutos. Eu acredito que esse ano ele deve baixar um pouco a marca.
Quem venceu ano passado foi o Fabiano?
Fabiano.
Fabiano, né? Isso. Fabiano Almeida, atleta aqui de União da Vitória. Então, mais ou menos 28 minutos é a expectativa que o primeiro colocado cruze a linha de chegada nesse desafio Volta ao Cristo. Você falou, né, são um pouco mais de 80 participantes no ano passado, mas a gente percebeu, não é, que essas competições diferenciadas aqui em União da Vitória e Porto União, a procura, né, por participantes, dos participantes, foi bastante intensa, não é? E para este ano vocês estabeleceram aí um limite máximo de inscritos, né?
Isso, isso se deve ao fato de você melhorar a premiação. Então, nós estamos tentando cada vez ficar mais organizado, melhorar a premiação e dar melhores condições para o atleta completar a prova. Então, esse ano nós estamos dando dinheiro no geral, que o ano passado não teve. Até o quinto colocado do geral, masculino e feminino, vai estar recebendo dinheiro na premiação. E uma novidade é as categorias. As categorias também do primeiro ao terceiro, esse ano foi inovado e nós estamos também dando, não é aquele dinheirão, né, mas nunca foi feito na categoria aqui, a gente está iniciando esse novo modelo de corrida com um dinheiro na categoria.
Pode especificar aí como é que vai ser o valor da premiação? Ou vocês estão definindo ainda?
Não, já está definido. Uhum. No geral, o primeiro lugar leva troféu e 150, o segundo troféu e 100, terceiro troféu e 70, aí vem os quarto e quinto lugar R$50. E nas categorias do primeiro ao terceiro, o primeiro vai levar o troféu e R$40, o segundo medalha e 30, o terceiro medalha e R$20. Quarto e quinto da categoria, aí só a premiação comum, só a medalha, sem dinheiro ali.
Quantas categorias estão programadas, Anselmo?
Está programado, são 24 categorias. Nós aumentamos também 24 categorias por a associação viu que estava ocorrendo uma falha. Nós estávamos usando como base a data, a idade do nosso corredor mais velho aqui, que seria o seu Lauro. Mas nós estávamos esquecendo o seu João Nativo, que é um dos mais experientes dos nossos atletas aqui, e ele era o único que estava correndo de 10 em 10 anos. Nós fazemos todas as categorias de 5 em 5 anos, tanto masculino como feminino, mas o seu Lauro tem 71 anos, o seu João Nativo 79. Então ficava injusto essa disputa entre o seu Lauro e o seu João Nativo, principalmente para o seu João Nativo, ficava injusto. Então agora a gente colocou a última categoria nossa, são 80 anos acima.
E o prazo de inscrições, Anselmo? Como é que o pessoal que tiver um interesse, né, de participar, que tem que correr, né? Tem que correr já para realizar a inscrição, não só no dia da prova, porque vocês estabeleceram o limite de 200 inscrições. Tem algum custo? Como é que o pessoal pode realizar a inscrição?
Nós colocamos um limite de 200 atletas. Lógico, se comparecer todos os 200 encerra inscrições, pelo motivo de que nós essa premiação é melhorada, nós temos um prazo para entregar, porque esse troféu ele é personalizado. Então quem vai fabricar esse troféu e essas medalhas do pódio é que determinou esse prazo que ele tem para entregar na data certa, né? E nós estamos cobrando R$20 por atleta e 1 quilo de alimento. Novamente, esse quilo de alimento é uma parte social que a Corvale está adotando já desde o começo do ano e vai ser destinado ao Instituto Palazzolo aqui das crianças, próximo ao Hospital Regional.
O horário da largada previsto para... Qual o horário da largada, Anselmo?
9 horas da manhã, isso não tem atraso, só haverá o atraso se porventura ao policiamento tiver algum problema e eles informarem a direção da prova, do contrário, ela 9 horas será dada a largada sem espera.
Você falou da Polícia Militar, que será um apoio, né, importante para vocês, para poder orientar os atletas, enfim, claro que a Polícia, acho que Rodoviária também deve apoiar vocês, porque ali no São Joaquim já não compete mais a Polícia Militar, não é, aqui do município. Como é que vai ser a questão da estrutura, né? Vocês, claro, sempre fornecendo ali a questão de água para os atletas, vai acontecer isso também?
Isso, toda essa estrutura teremos na prova ali, a água, 2 pontos com água, vai haver 1 ponto com senha, porque o atleta tem que subir o morro, então ele é lá em cima que ele vai pegar a senha dele, e sempre contamos com apoio, como você citou, não só da Polícia Militar, mas da Polícia Rodoviária e a Polícia Rodoviária Federal. São os três polícias que sempre auxiliam na prova do Volta ao Cristo. O ano passado eles já deram essa mão para nós e já estamos providenciando ofícios pedindo novamente esse auxílio na segurança.
Por ser uma prova diferenciada, vai ter uma camisa personalizada para os atletas?
Infelizmente nós não conseguimos ainda, Ricardo, porque essa inscrição... nós não temos como dar uma camisa ainda com esse valor. Mas futuramente, estudando aqui um patrocínio diferenciado, possamos até conseguir essa camiseta. Mas nessa prova não vai haver.
Eu citei porque na corrida, né, na Ultra 12 horas, foi disponibilizado, né, uma camisa, né, para os participantes. E a gente já comentou em outra oportunidade, né, que tanto a Ultra 12 horas como a Meia Maratona de Porto União, a gente anda pela rua, acompanha os eventos esportivos, sempre tem um atleta, né, com a camiseta, né, poder comprovar que o evento foi um grande sucesso e caiu no gosto do pessoal aqui, né, Anselmo?
Isso, na Ultra, como você citou, na Ultra 12 horas desse ano, vai de novo, nós vamos estar com o kit do atleta, vai ter a camiseta da segunda Ultra, vai ter. Só, infelizmente, no desafio Volta ao Cristo, cogitou-se até de a gente conseguir essa camiseta, mas não deu certo. Então o custo seria muito alto, teria que cobrar uma inscrição muito cara dos nossos atletas, não ficou viável.
Claro que todos os atletas da Corvalho, os associados envolvidos, tanto participando, né, como também na organização desse desafio Volta ao Cristo, mas me parece que final de semana um grupo esteve lá em Canoinhas, né, participando do desafio do trabalhador, alguns atletas ali andaram se destacando, né, Anselmo?
Isso, nós estivemos participando lá em Canoinhas, destaque até para os dois atletas nossos da Corvalho, o Fagner Farias, que ele chegou em primeiro no masculino, e Dalina Leão Mendes chegou em primeiro também no geral feminino. Os nossos dois destaques ali foram os campeões de geral da prova. E no mais, nas categorias, todo o nosso pessoal veio premiado. Entre segundo, terceiro e quarto lugar ali, todos trouxeram uma medalha.
Destaque importante, o Armando Unesco, né, que venceu até a categoria dele, né?
O Armando novamente está superando, está cada vez ficando mais forte. O Unesco, um abraço para ele, né, já é a segunda vez que ele pega o pódio e o primeiro lugar. Está ficando forte o rapaz.
E como é que está o planejamento aí, Anselmo? Claro que o foco de vocês, você principalmente por ser presidente, é naturalmente para a organização deixar quase que tudo perfeito, né, para acontecer o desafio Volta ao Cristo dia 29. Mas já pensando aí no mês de junho, como é que está o pensamento aí de vocês, o calendário da Corvalho de competições?
Agora nós vamos ter uma folga depois do desafio Volta ao Cristo até o mês de outubro, que começa a nossa segunda competição, que é as 12 horas noturna. Mas nesse meio, entre agora o final de maio e outubro, nós estamos com uma parceria com a Pormade. Provavelmente vai estar por aí, nós vamos estar anunciando uma segunda caminhada. Nós fizemos a primeira, deu mais de 100 pessoas na caminhada, e a Pormade está uma parceira incentivando bastante o esporte, principalmente para pessoas iniciantes. Tivemos um passeio ciclístico, o primeiro com a Pormade, agora domingo passado tivemos com o Senac de Porto União também um passeio ciclístico, e provavelmente junho, julho nós faremos uma caminhada com a Pormade.
Claro que nesse período todo, né, os atletas participando das corridas de rua aqui, né, da Vitória, Porto União e também pela região, né?
Sim, já está agendado agora a viagem para a meia maratona das Cataratas, dia 5 de junho. O pessoal da Corvalle está viajando para Foz do Iguaçu. E ainda falta definir a data da meia maratona de Gaspar, que também uma equipe da Corvalle vai estar representando a União da Vitória nessas duas cidades.
E esse critério, Anselmo, de definir os atletas que vão representar a Corvalle nessas corridas, vocês acabam definindo por questão de resultados ou fica a critério do atleta, tem interesse em participar, procede dessa forma?
Nós temos o apoio da Secretaria Municipal de Esportes aqui com o seu José Pedro Valk. Ele sempre disponibiliza a van para levar os nossos atletas. Cabem 15 atletas nessa viagem, né, na van. Então a gente fica assim, como não tem como fazer um sorteio, não tem como levar todos os que querem ir, nós vamos vendo os primeiros que forem fazendo a inscrição até fechar esses 15 atletas. Infelizmente é essa medida que a gente adota, né? O pessoal faz a inscrição, me passa o nome e eu vou dando baixo e já comunicando todos através do grupo, Facebook, WhatsApp.
Obrigado ao Ricardinho Silveira pelas informações esportivas no Linha Aberta. E agora o bloco político, gente. Já está aqui o deputado Antônio Guiar, que é de Canoinhas, representa o Poltrono Alto Catarinense. Deputado Rodrigo Balquini, um homem responsável e coordenador das eleições municipais desse ano em todo o estado. Está aqui o nosso gerente regional da SDR de Canoinhas, Ricardo Pereira Martins. São nossos convidados aqui. O Cristian Martins também está conversando com a nossa chefia. Daqui a pouco chega também o deputado federal Mauro Mariani para conversar um pouquinho com a gente nesse sábado, já que eles têm um compromisso daqui a pouquinho lá no bairro São Pedro. Como aqui, satisfação ter aqui no Linha Aberta, na Rádio União, Grupo Rural de Comunicação, um café da manhã com a classe empresarial. Pelo que eu senti, o entusiasmo reinou nesse café, viu? O pessoal que participou desse encontro sentiu o entusiasmo do PMDB de Santa Catarina, o entusiasmo com a tua presença, com a Guiar, com a figura do deputado Mauro Mariani. Como é que tá as coisas em Santa Catarina? Porque no Brasil, como diz você, deputado, todo minuto muda as coisas. Como é que está o PMDB em Santa Catarina? Bom dia, Cobalquinha.
Bom dia, Brits. Bom dia, amigo deputado Aguiar. Bom dia, nosso secretário Ricardo Martins. E bom dia a todos os amigos de Porto União, enfim, de toda a região de Santa Catarina e também do Paraná. Santa Catarina, eu diria que no contexto nacional vai bem. E não sei também até quando. Nesse momento as coisas estão ainda sob controle, mas se não houver um estancamento da questão nacional, fatalmente Santa Catarina também será atingido. Nós sentimos isso, a crise chega às portas das casas, chega nos municípios e Santa Catarina, embora todo o controle existente desde já há algum tempo, governos responsáveis, né, que medem o tamanho do orçamento e o comprometimento desse orçamento, mas enfim, o momento é preocupante, sim. Menos mal, eu diria menos mal para o país, e era necessário que se fizesse isso, porque nós não teríamos mais como suportar até 2018, na situação em que se encontrava, uma completa estagnação, e mais do que isso, sem qualquer capacidade de reação, né, qualquer iniciativa que fosse tomada, não encontrava nenhum entusiasmo, nenhuma confiabilidade, sem crédito, sem capacidade de reação. E como brasileiros, penso que o Congresso Nacional não tinha outra a decisão a não ser o que aconteceu na Câmara, o que vai acontecer no Senado agora na quarta-feira. E o bom é que não é apenas uma questão política, uma questão da economia, mas o Poder Judiciário também cumprindo o seu papel, é importante. A operação Lava Jato, nós temos que apoiar isso, porque não podemos mais suportar e conviver com essas barbaridades que têm acontecido no Brasil e a gente fazer de conta que não está acontecendo nada. Acho que a reação nas ruas também ajudou muito aquilo que hoje o Poder Judiciário, as sentenças já de prisão, as denúncias já que estão acontecendo, enfim, penso que o Brasil, né, caminha, finalmente, porque essa corrupção também não foi inventada agora por este governo, ela se agravou, eu vi agora no café da manhã que nós tivemos com o deputado Aguiar e o deputado Mauro, falamos sobre isso, é inevitável, não há como nós não falarmos sobre isso, mas nós os catarinenses, felizmente, estamos imunes a isso que tem acontecido em nível nacional, eu me refiro ao Estado catarinense e me refiro também a nós que representamos na Assembleia Legislativa e também na Câmara dos Deputados, somos, penso que, um Estado diferenciado político e também administrativamente. Mas eu vejo, sim, vislumbro que nós tenhamos dias melhores no país, né, com... passando a limpo, é verdade que as coisas não foram concluídas, não. Quarta-feira o Senado vota o impedimento, a abertura, a admissibilidade do processo de impeachment com o afastamento da presidente Dilma. A partir daí temos ainda um calvário durante até 6 meses para o afastamento definitivo, mais uma composição nova, um governo novo. Obviamente que para colocar o país nos trilhos vai demorar algum tempo, a economia está completamente deteriorada, a dívida interna, a dívida externa, o orçamento do país e aí números que nós ouvimos relatados, né, pelos empresários, por nós da classe política, acho que não... nós não podíamos mais assistir a tudo o que tem acontecido, né, de braços cruzados. Eu acho que o Santa Catarina tem dado um exemplo aqui no Estado, a nossa representação política em Brasília, de forma que nós estamos otimistas, né, com muita dificuldade, a realidade é dura, mas otimistas em relação ao novo horizonte que se apresenta.
Doutor Aguiar, nosso representante de Canoinhas, que representa o Botulhão para o Alto Norte Catarinense, que também presente aqui. Bom dia, Aguiar.
Bom dia, Brits. Bom dia, comunidade de Porto União. É com satisfação que estamos em Porto União mais uma vez. Com certeza sou o deputado estadual que mais vezes veio a Porto União. E não de mãos vazias, né? Nós viemos aqui sempre ajudar Porto União e trazer informações importantes do momento que vivemos. É um momento preocupante realmente, porque é um momento de mudança. Nós temos que recuperar a credibilidade e a confiança do consumidor. Essa confiança que foi abalada por inúmeros erros do governo federal. Então, essa confiança tem que voltar. E só se busca a confiança quando a gente tem esperança. E essa esperança é que move os empresários, o povo brasileiro. E temos a certeza que nessa caminhada, é uma caminhada que está sangrando, o Brasil está sangrando. Por que que eu falo isso? Porque o Brasil deve e gasta diariamente 2 bilhões de reais em juros e perda de finanças, é 2 bilhões por dia. Qual é o país que aguenta isso? Então nós temos que mudar os sistemas. E para falar em mudança de sistema, nós temos a certeza que com a mudança de Michel Temer presidente, nós já temos um secretário. Um ministro da Fazenda, o Meirelles, que tem um alinhamento diferente do alinhamento que temos hoje. Hoje o governo brasileiro tem alinhamento com Venezuela, alinhamento com Cuba, com alinhamento com o socialismo muito forte. Eu acho que tem que ter o alinhamento com o socialismo, mas não o alinhamento desenfreado que está acontecendo hoje. Nós temos que ter medida, nós temos que ter limite. E temos a certeza que o Henrique Meirelles é um ministro que foi diretor de um dos maiores bancos do mundo, o Banco de Boston. Portanto, ele está alinhado com o tio Sam. E é importante que nós tenhamos esse alinhamento com os Estados Unidos. Por quê? É o país mais importante do mundo, não podemos deixar os Estados Unidos de lado. Ah, nós temos que exportar para a China? Claro que vamos continuar fazendo o comércio exterior. Aliás, temos que ampliar o comércio exterior. Mas a relação, principalmente com os Estados Unidos, o governo brasileiro tem que melhorar. Esse é um dos fatores que eu acho importantíssimo na gestão do novo presidente da República, Michel Temer. Mas também a nível de Porto União, Brits, você veja, que obra bonita o Mirante, né?
a mais visitada da cidade.
Olha só, tivemos a satisfação de ajudar a construção do Mirante de Porto União. Tivemos a satisfação de trazer 200 mil reais para a construção do Vice King. Temos a satisfação, junto com o deputado Cobalcini, o deputado Cobalcini que está comigo na Assembleia Legislativa, um baita de um parceiro, que estão fazendo uma parceria bonita aqui em Porto União, Cobalcini. Né? Então, as obras que o Cobalcini traz, o deputado Aguiar está junto, as obras que o deputado Aguiar traz, o deputado Cobalcini está junto, e essa obra importante de hoje, são 250 mil, do governo do Estado. O governo do Estado repassou ao Pinho Moreira e Mauro Mariani, portanto, dinheiro para o partido. E quem é que representa o partido aqui em Porto União? É o deputado Aguiar e o deputado Cobalcini. Nada mais justo que nós dessemos seguimento a essa grande contribuição partidária do PMDB para o município de Porto União. Isso enche realmente de alegria nós que conseguimos mais uma verba importante para Porto União.
Cobalcini e PMDB saiu na frente desde o início, pela coragem do diretório estadual, descer desse governo que estava aí. E saíram todo mundo. Pelo que eu vi na imprensa, o PMDB não quer cargo no governo, no futuro governo de Michel Temer. E o PMDB, você inclusive fala, na última terça-feira, que completou a morte de um ano do senador Luiz Henrique, fala da importância do Luiz Henrique com relação ao PV catarinense. E esse PMDB que realmente quando pega junto, é difícil combater. Eu vi aí o Paulinho Bornauzin de terno comprado com cueca nova, meia nova. E você já viu, não, vai ser o Dário Humberto. Vocês pegaram nos últimos 30 dias e demoliram com o Paulinho Bornauzin, cara. Então o PMDB é muito forte no estado, né, cara? E pega junto, né?
Sai de baixo, hein, Beto? Quando esse exército PMDBista que vai à rua, aliás, isso também...
Isso foi aula do Luiz Henrique,
Luiz Henrique sim nos ensinou, nós aprendemos muito com ele, mas a bem da verdade, quando o Luiz Henrique infelizmente morreu, pairou uma dúvida no ar, inclusive alguns apressados, agora o PMDB se acaba. Né? Foi o Luiz Henrique, que era o grande esteio do PMDB. O PMDB agora se divide, cada um vai para o seu lado, vai procurar se salvar como pode e acaba o PMDB. E muito ao contrário. O PMDB se fortaleceu. Nós entendemos de que naquele momento o Luiz Henrique, não naquele momento, é insubstituível, vai demorar para nascer um outro Luiz Henrique, não para o PMDB, para Santa Catarina. Mas nós tínhamos que ser humildes e entender de que nós precisávamos nos abraçar, nos unir todos nós, para que o PMDB... né, pudesse continuar sendo o maior partido e, além disso, ainda crescer. E nos unimos, selamos a unidade do PMDB no ano passado, na convenção do PMDB, quando um gesto que praticamos pela unidade, pelo fortalecimento dessa unidade, de abrir mão da presidência, entregar a presidência ao Mauro Mariani, toda a bancada, aliás, da Assembleia Legislativa.
Eu até queria
bancada...
fazer uma parte ao Cobalcini e fazer uma homenagem ao Cobalcini aqui. Não porque está na minha frente para... não é nada disso. Ele realmente, nós tivemos uma reunião da bancada em que, na reunião da bancada, queriam fazer votação para quem ia ser o presidente do PMDB. E nós batemos o punho, não. Nós só vamos votar para um. Você se acerte. Então, essa foi o início, porque é a bancada do PMDB que decide isso. E a bancada estadual. E na reunião da bancada, nós batemos. Aí começou a verdadeira união do PMDB, dentro da bancada do PMDB. E nós temos que parabenizar Valdir Cobalcini, do gesto que ele praticou. Ele abriu mão de uma disputa que seria importante para a carreira dele. Isso se chama humildade, isso se chama grandiosidade, ato de grandeza. Parabéns, Valdir Cobalcini.
Bacana isso, cara.
Obrigado.
Só fortaleceu o partido, na realidade.
Na verdade, fortaleceu, e a partir daí estabelecemos aí numa agenda intensa. Para ter ideia, ontem à noite eu saí de estava falando há pouco com o Aguiar, falávamos no café da manhã, de Blumenau, ontem à noite, depois de ter percorrido todo o Vale do Itajaí, desde quinta-feira até ontem à noite, agora aqui, à tarde, em Tangará, assim tem sido a nossa vida, né? Você se dedica integralmente a uma causa.
O PMDB tem quantos municípios tem Santa Catarina hoje?
295 municípios.
O PMDB está nos 295?
Está presente nos 295 municípios. Nós estabelecemos uma meta para o partido do lançamento de 250 candidatos a prefeito. Na última semana, fizemos uma reunião lá no meu gabinete na Assembleia com Mauro Mariani, com Eduardo Moreira, fazendo um raio-x, uma radiografia, uma análise, cada município por município. Ficamos 4 horas trabalhando, chegamos em 247 candidatos a prefeito. Sem dúvida alguma, na história recente, remota, na vida do nosso partido, é o maior número de candidatos a prefeito. E, obviamente, que a probabilidade é de que quanto mais candidatos você tem, mais prefeitos você elege. Essa é a expectativa que nós temos. Mas você não pode parar. Isso não acontece num passe de mágica. A eleição que você citou aqui do senador Dário Berger, Dário Berger era conhecido onde? Em Florianópolis, São José, onde ele foi prefeito, na Grande Florianópolis. Imaginava que ele ia colocar 100 mil votos à frente em Florianópolis, pois foi 2 vezes prefeito da capital, e ganhou em Florianópolis, do Paulinho Bornoz, por 200 votos. Agora veja quanto nós ganhamos aqui em Porto União, quanto nós ganhamos em Caçador, em Matos Costa, em Camões, em Canoinhas, em Irineópolis, em Bela Vista. Nós somos, o interior do estado é um show, né? Nas pequenas, nas médias cidades é que deu a vitória. Quando o PMDB saiu à rua, deu a vitória ao senador Dário Berger, deu a vitória ao Luiz Henrique em 2002, deu em 2006, deu ao Raimundo Colombo.
Sem contar que ele fez o Paulo Bauer senador também, né? se não fosse o Luiz Henrique, Paulo Bauer, rapaz do céu.
Eu ver a retribuição do Paulo Bauer.
Chegando aqui o jornalista Ivo Dolins, que nosso particular amigo é da Fátima de Canoas. Ele, ninguém sabia, rapaz, e ele vota pro Paulo Bauer para o povo votar em mim, rapaz. Ele teve a audácia de fazer isso naquela época, né, cara? Porque foi parceiro, ele ensinou em Santa Catarina que política se faz com parceria, né? E foi a tônica que foi assim no estado.
Quem não vota no Paulo Bauer não precisa votar para mim, assim falou dizia isso, Luiz, né? Henrique. E você veja o seguinte, o Luiz Henrique foi um fenômeno eleitoral, não? Aliás, não apenas eleitoral, a sua capacidade de articulação, a sua inteligência, a cultura política, estabeleceu eu diria que um grande diferencial em Santa Catarina, e neste momento presente, a sua presença seria muito importante, desculpa a redundância, mas no país, aliás, ele começou isso na sua campanha, a presidência do Senado, ele já dizia dessas coisas que estão acontecendo hoje. Se ele tivesse sido eleito senador, certamente muitas coisas teriam sido evitadas, e seria um grande líder nacional, faltou num momento importante da vida do país, mas enfim, com esse aprendizado também que nós tivemos em relação ao nosso querido saudoso Luiz Henrique, escrevi um artigo publicado, inclusive está aqui, no jornal O Comércio, e que nós vamos na próxima terça-feira, deputado Aguiar. E a gente tem levantado pautas importantes, tem trocado muitas figurinhas, seja aqui na região, mas também lá dentro da Assembleia Legislativa. Temos ocupado a tribuna com uma certa frequência. E nós vamos falar exatamente no dia 10 de maio, o dia, né, em que marca um ano, né, do falecimento do senador, governador Luiz Henrique. Nós vamos falar um pouco da sua trajetória, um pouco das suas características, um pouco daquilo que ele fez por Santa Catarina, pelo interior de Santa Catarina. Nós estamos aqui em Porto União. Quantas vezes esteve aqui o Luiz Henrique?